Quase 25 anos após o massacre do Carandiru, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a absolvição dos policiais militares envolvidos na morte de 111 presos e determinou que o caso deve ser julgado novamente desde o início. A decisão foi anunciada no último dia 11 de abril. Sobre isso, vamos ouvir o professor Maurício Dieter, especialista em criminologia da Faculdade de Direito da USP. Professor, a justiça algum dia terá uma definição sobre esse massacre do Carandiru?
Olha, eu gostaria de pensar que sim, e acho improvável que não, porque nesse caso os prazos prescricionais, quer dizer, o tempo até que prescreva essa imputação de homicídio, ele é bastante extenso, né? A questão aqui foi realmente um erro de julgamento, na minha opinião, quando se anulou a decisão do júri no final do ano passado, né? E aí isso, claro, vai causar um inconveniente tremendo, que é marcar um novo julgamento para todos os imputados que, enfim, que ainda estão vivos, estão à espera de julgamento. Mas eu acredito que sim, acredito que isso vai encontrar um desfecho, um final.
Isso é plausível, professor, retroceder a fatos de 25 anos atrás e também já emendando qual o custo de tudo isso, né? O custo financeiro de se fazer justiça?
O sistema de justiça criminal, ele é caro, né? Ele custa bastante, mas ele é parte da realização dos direitos fundamentais. Também assegurar educação, assegurar tratamento médico é caro, mas a realização de direitos fundamentais não se pensa em termos de custo, né? Se pensa em termos de eficácia. Acho plausível porque, enfim, é possível formar um corpo de jurados e marcar enfim, a ocasião do julgamento, enfim, de maneira séria, e se houver vontade para que isso se faça. E acho que, de certa maneira, até simbolicamente, é necessário que isso se realize para mostrar que esse caso não se encerra, né, de maneira vulgar, sem uma decisão judicial formal tramitada em julgado.
É de fato emblemático. E essa vontade, ela sofre pressões, não é, professor? Isso é inerente aí à dimensão do caso?
Ah, sem dúvida. Mas eu posso dizer que, depois de tanto tempo, as principais formas de pressão sobre o caso, elas se, enfim, esvaziaram bastante, né? Agora, eu diria que a maior pressão é a pressão por um fim. E é isso que deve orientar o trabalho do Poder Judiciário nos próximos meses, nos próximos anos. O que importa é perceber o seguinte: a decisão que anulou o julgamento foi uma decisão tecnicamente equivocada, né? E essa decisão tecnicamente equivocada provocou, aí sim, eu concordo, um grande prejuízo econômico e enfim, simbólico em relação ao que deveria significar o desfecho do fato. Embora a fundamentação da decisão tem uma aparência de correção técnica, ela é um equívoco porque ela violou a soberania do júri, né? E a soberania do júri é o principal valor dos julgamentos colegiados em crimes contra a vida. Então, a gente teria que rever exatamente o papel do Tribunal de Justiça de São Paulo em falhar ao respeitar a tecnicidade do direito penal na sua decisão. Agora, uma vez que isso foi decidido, é arcar com as consequências e tentar fazer com que isso passe pelo crivo da legalidade o mais rápido possível.
Para concluir, a expectativa do senhor, portanto, é que esse caso continue gerando notícias a partir do ponto de vista aí desse trâmite judicial, ou seja, ele deverá ter um fim. Essa foi a pergunta inicial.
Eu acredito que sim, mas, ao mesmo tempo, verificando a repercussão da notícia, da decisão que anulou o julgamento, mas não absolveu os acusados, pela imprensa, você vê que o interesse já é muito menor, né? Também pudera, depois de 25 anos, né? Não há como manter. E acho que hoje a espetacularização do processo está muito mais concentrada em casos de criminalização dos casos de colarinho branco do que propriamente a esses grandes massacres, né? Veja, por exemplo, que as imputações pelos bárbaros homicídios que aconteceram no norte do país não têm sido acompanhadas com uma lupa, né?
Análise do professor Maurício Dieter, do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Professor, obrigado por sua entrevista aqui para a Rádio USP.
De nada, é um prazer sempre.
Fábio Rubira para a Rádio USP.